Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão a partir de agora com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 18 de julho de 2015. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. E convosco está aqui na cabina Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. E os dois desejamos a todos os nossos amigos ouvintes aquele sábado, um excelente sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América. Estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média, os 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias do mundo, vamos discutir aqui a situação interna da Sonangola Petrolífera Angolana. Na segunda meia hora, saberemos então quais são as músicas da atualidade aqui nos Estados Unidos. Mas para já, vamos saber quais são as notícias neste sábado pelo mundo.
Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América. No técnico está o Wojciech Zorniak, na apresentação do noticiário, o Paulo Oliveira. Os bancos gregos fechados desde 29 de junho vão reabrir na segunda-feira. A decisão surge na sequência do Banco Central Europeu ter anunciado que irá reforçar os fundos de emergência para o sector bancário, desde que Atenas concordou com as reformas necessárias para negociar o novo resgate financeiro. Uma explosão de um carro armadilhado destruiu hoje o centro de Khan Bansad, cidade iraquiana a norte de Bagdá, causando a morte de pelo menos de 115 pessoas, incluindo mulheres e crianças. O ataque ocorreu numa área predominantemente xiita, no mercado onde as pessoas fazem compras, para o feriado Eid al-Fitr, que assinala o final do Ramadão.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 18 de julho de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia Voz da América, emissão vespertina. Estamos a transmitir desde Washington. Não esqueça que nos pode sintonizar também ou ouvir através da internet em www.voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Especialista em petróleo e gás aconselha a direção da petrolífera estatal angolana a demarcar-se do negócio fora do ramo dos petróleos. À Presidência da República também são atribuídas responsabilidades sobre a alegada falência técnica que assola a maior empresa do país. Para ouvirmos sobre este assunto, temos José Oliveira, especialista de petróleo e gás, e Joaquim Nafoia, membro da direção da UNITA.
A semana que hoje termina fica marcada com pronunciamento público do Conselho de Administração da Sonangol, a maior empresa estatal angolana ligada à gestão dos recursos petrolíferos, cujo alegado cenário de falência técnica ou de bancarrota, por que passa, abalou a sociedade angolana e membros da direção política do país. Em causa estão as notícias recentes citando documentos internos da concessionária sobre a crise que a empresa alegadamente vive, como consequência da conjuntura do mercado internacional e dos investimentos realizados nos últimos anos. Esta informação teve um impacto multiplicador a partir dos órgãos de comunicação social portugueses, muito embora a nível do país, em particular na cidade capital, esta informação já era de domínio público. Ainda assim, os responsáveis da Sonangol refugiaram-se num silêncio tumular, sem prestar qualquer esclarecimento, deixando impávidos muitos angolanos, sobretudo pela gravidade do cenário que foi desenhado. No princípio desta semana, a direção da Sonangol quebrou o silêncio e chamou os jornalistas para esclarecer o assunto. o presidente do Conselho de Administração, Francisco de Lemos, rejeitou qualquer cenário de falência técnica ou de bancarrota, sublinhando, entre outros indicadores, que a empresa possuía capitais suficientes para satisfazer todas as obrigações imediatas e de curto prazo.
Assim, a Sonangol reafirma a opinião pública nacional e internacional, assim como aos nossos parceiros em toda a cadeia do valor, aos nossos clientes, aos nossos credores e principalmente aos nossos colaboradores, que é uma empresa estável, operacionalmente robusta, que é extensiva ao segmento comercial e financeiro. Esta estabilidade e robustez poderá ser aferida e confirmada pelo seguinte: o endividamento geral da empresa neste momento, ou a 30 de junho, situou-se nos 13.786 milhões de dólares. A empresa possui neste momento um património líquido superior a 21.988 milhões de dólares, o que dá uma alavancagem financeira suficientemente estável de 63%. Qualquer estado de falência ou de bancarrota teria que implicar, num só ano, que a Sonangol registasse prejuízos de 22 bilhões de dólares, o que é virtualmente impossível de acontecer num único ano, mesmo num período de 4 ou 5 anos. Adicionalmente, a empresa possui capitais circulantes suficientes para satisfazer as suas obrigações imediatas e de curto prazo, e tal é evidenciado porque, após 6 meses de atividade, a Sonangol ainda não fez recurso ao crédito externo, mesmo com um preço de petróleo bastante inferior àquele que existiu no ano passado.
O especialista de petróleo e gás, José Oliveira, considera haver muitos aspectos errados que ferem a gestão desta empresa e reprova a reação tardia da direção da Sonangol para esclarecer as notícias postas a circular.
Eu penso que toda esta confusão surgiu porque a Sonangol está internamente a fazer um esforço para corrigir toda uma série de coisas que estão erradas. E, portanto, há documentos internos que são para, de trabalho e que vieram para fora, e foi nessa base que se fez toda esta coisa. Porque os documentos internos, de facto, chamam a atenção para toda uma série de coisas que estão erradas e que se têm de corrigir, e, nomeadamente, diminuir custos. A Sonangol, aliás, isso é uma doença nacional, quase. Nós sermos muito lentos a reagir. A Sonangol devia ter reagido logo que saiu a primeira notícia no jornal Expresso em Lisboa. Tanto mais que a notícia citava acesso a documentos internos da Sonangol, da NAS, que a Sonangol sabia que existiam e que eram críticos em relação a determinado número de coisas. Era um documento interno. Portanto, acho que devia ter reagido logo. Porque é verdade que a Sonangol tem prestígio, mas o prestígio demora muitos anos a ganhar-se. Mas pode, às vezes, perder-se em muito pouco tempo, se não se atua devidamente. Em termos, quer dizer, os bancos, as grandes empresas que lidam com a Sonangol, conhecem a situação real da Sonangol. Portanto, acho que é uma questão que vai ser ultrapassada. O problema vai-se pôr, talvez, porque a Sonangol tem grandes investimentos a fazer. E vai ter de se endividar. E penso aí que não vai chegar o esforço que a Sonangol fizer internamente da redução de custos, e tem um esforço grande para fazer, tem áreas de facto com custos muito elevados. Eu dou dois exemplos, que são alguns que o PCA também acha que se tem diminuído drasticamente, que são o da assistência técnica e consultoria, que são duas áreas que atingem quase 300 milhões de dólares, quer dizer, o que é um volume muito grande e que tem de ser reduzido. Mas, portanto, as grandes ligações, as grandes companhias, os grandes bancos, até porque a Sonangol tem dívida internacional, como ainda hoje foi recordado, cerca de 13 bilhões de dólares, sabem, mas portanto essas entidades sabem da situação do Sonangol. Poderão agora estar um bocado mais atentos, mas é mais pelo volume de investimentos que a Sonangol tem de fazer, como para participar e pôr em produção descobertas em blocos onde ela participa como investidora.
Para Joaquim Nafoia, membro da direção da UNITA, a gestão da Sonangol está ferida de muitos atos ilícitos e de muita promiscuidade, resultando desta prática a revelação das informações sobre uma alegada falência.
É uma empresa que o Presidente da República usa, e o seu partido, para a manutenção do poder. Todos os atos ilícitos passam na Sonangol. As pessoas que são corrompidas, o dinheiro sai na Sonangol. As empresas que esses indivíduos do governo alienaram ao Estado foram constituídos com o capital da Sonangol. Eu vou dar só alguns exemplos práticos. Não temos muito tempo, senão eu podia ficar aqui 2 horas a dar exemplos, porque eu tenho esse trabalho que fiz através de uma pesquisa, através, aliás, de uma investigação. A Sonangol, o Estado criou a Movicel através de capitais da Sonangol. A Movicel, aliás. A Movicel era uma empresa do Estado. Foi a Sonangol que criou. Foi o Estado que criou através de capitais da Sonangol. Essa empresa foi alienada a favor do vice-presidente Manuel Vicente, o general Copilipa, o general Dino e outros oficiais das Forças Armadas angolanas. A Sonangol não tem retorno no capital que investiu. Foi a Sonangol que criou a Unitel. A Unitel foi alienada a favor da filha do presidente José Eduardo dos Santos. A Unitel agora tornou uma empresa privada. A Sonangol não tem retorno do capital que investiu na Unitel. Foi a Unitel, nós todos acompanhamos, aliás, foi a Sonangol, nós todos acompanhamos, que negociou com o BPI, um banco português, para a obtenção de 49% do capital do BFA Angola. Isso aconteceu. Mas depois de acontecer, depois do Estado, através da Sonangol, conseguir os 49% do BFA, a empresa, ou seja, este banco, o BFA, foi alienado a favor da Isabel dos Santos, filha do presidente. A Sonangol não tem retorno do dinheiro que investiu no BFA. Portanto, são muitas empresas. O próprio BAE, que foi criado pela própria Sonangol, mas foi alienado. O atual vice-presidente tem lá ações, o presidente da Assembleia Nacional tem lá ações, e outros membros do regime.
José Oliveira afirma, por outro lado, que a Sonangol tem vindo nos últimos anos a envolver-se em negócios fora do seu ramo. O especialista aponta a outra situação interna, cujo desafio a direção da Sonangol terá de enfrentar.
Acho que há outras áreas em que a Sonangol tem de fazer um esforço grande para reduzir custos, mas de uma maneira geral. Mas há também, penso, isso hoje não foi abordado na conferência de imprensa, que a Sonangol tem de ser apoiada, e nomeadamente isso tem de ser pelo Estado, que tem de ser descarregada de toda uma série de coisas que foram cair à Sonangol e que não têm a ver com a Sonangol. E que lhe gastam não só dinheiro, como quadros, nomeadamente. A Sonangol está numa fase muito difícil porque, desde há 2-3 anos, estão-se a reformar a maioria dos quadros sénios que chegaram aos 60 anos, os quadros que fizeram aquela casa. Isso é um processo que vai continuar até 2016, 2017, em que ela vai perder muito da sua capacidade cinzenta e de gestão e dos quadros experimentados e coisas. E, portanto, acho que todos devem fazer um esforço, e nomeadamente a parte do Estado angolano e a própria Sonangol, para se descarregar de toda uma série de atividades que não têm nada com o negócio de petróleo e gás. E o negócio de petróleo e gás é muito grande neste país. Para termos uma ideia, a Sonangol produz já mais de 200 mil barris dia do seu próprio petróleo, de investimentos que faz, e a parte da concessionária, em números redondos, o óleo que a Sonangol recebe em nome do Estado e que tem de comercializar e coisas, anda à volta dos 500 mil barris dia. Portanto, a atividade é a atividade de petróleos e depois tem os negócios de gás, que agora estão a começar, o LNG vai arrancar e depois há toda uma série de coisas para fazer. Portanto, acho que a Sonangol, ela deve fazer um esforço para se concentrar cada vez mais em petróleo e gás. E o Estado tem de apoiar, porque o Estado é culpado da Sonangol ter coisas de que não foi ela que foi pedir para estar lá metida. Como eu digo, tem de encolher no sentido de que ela tem de ir cada vez mais ser uma companhia de petróleos e de gás. Isso é um esforço que tem de ser feito dentro de uma determinada maneira. A sua capacidade técnica tem de aumentar, é verdade. Isto não se pode escamotear que ao longo destes últimos anos a capacidade técnica, a eficiência técnica da Sonangol, nomeadamente da sua função concessionária, tem diminuído ligeiramente. E, portanto, é preciso acudir a tempo. E, portanto, é preciso aumentar essa eficiência, porque o país vive do petróleo e é na função concessionária que estão os pontos mais importantes. Mas à parte do trabalho interno, eu penso que de fora tem de se ajudar bastante a que a Sonangol saia de muitos negócios que de facto não tem nada com ela.
Finalmente, Joaquim Afoia considera que só com a mudança de regime na direção política do país vai permitir resolver os problemas de má gestão das empresas públicas.
Segundo a Constituição, nós estamos num Estado democrático de direito. Seria bom que quem está no poder gerisse a coisa pública nos marcos da boa gestão. Mas isso não tem acontecido. Temos um presidente da República que incentiva a corrupção. Temos um presidente da República que usa todos os meios possíveis, principalmente os meios económicos, para se manter no poder. A Sonangol, a Indiama, as alfândegas, essas empresas, essas instituições todas onde sai o dinheiro, são diretamente controladas pelo Presidente da República. Usa esses dinheiros não só para corromper os críticos, neste caso, mas também para enriquecimento ilícito dos seus filhos, dos seus sobrinhos, das suas irmãs, dos seus amigos, enfim. A única solução que nós temos de se inverter este quadro é a mudança do regime. Essa é a única solução, porque eu não estou a ver o Presidente da República, mesmo com os nossos apelos, apelos da sociedade civil, apelos dos partidos da oposição, a mudar de um momento para outro, porque o gatuno antigo não deixa de roubar, ele só muda dos métodos, muda de tática. Agora, deixar mesmo de roubar vai ser muito, mas muito difícil. Portanto, acho que a única forma é a mudança do regime. O contrário vai ser muito difícil. Mas seria bom que o próprio Presidente da República analisar que o país é de todos nós, não fica ali bem usar os dinheiros públicos, usar as empresas públicas para o enriquecimento ilícito de um pequeno grupo, quando a maioria dos cidadãos angolanos estão na miséria. As cidades estão cheias de amontoados de lixo. Moram 5 mil crianças de malária por ano. Enfim, eu acho que o próprio Presidente da República devia ter a consciência de analisar e chegar à conclusão de que já roubou demais. Então, no pouco tempo que lhe falta, já tem 72 anos. Porque a vida não é aquilo que nós às vezes pensamos, não. Então seria bom que enveredasse pela racionalização e não enveredar no caminho que ele tem trilhado, que tem deixado, tem criado muitos dissabores aos angolanos.
Joaquim Afoia e José Oliveira foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui da Feira das Cidades, Municípios e Turismo em Angola. Depois falaremos sobre saúde e iremos conversar com um amigo ouvinte a seguir. Mas agora, a música é uma versão de um clássico de Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, com Josh Groban e Brian McKnight.
When you're weary, when you're feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh,
welcome back, Mr. Brian McKnight.
When you're down and out, when you're on the street, yeah, yeah, when evening falls so high, I look up.
Bring
recomendamos é que visitem a nossa página na internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes de África em vídeo, eu vejo a 60 África e as manchetes do mundo em vídeo, eu vejo a 60 mundo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda associar-se a nós no Facebook, seguir-nos no Twitter e, por que não, conversar connosco no WhatsApp. O número é mais um 908-652-4584. E aqui está a Voz da América a transmitir desde Washington. E hoje é sábado, é 18 de julho de 2015, dentro de um pouco. Consigo as últimas da música da América. Amigos ouvintes, não esqueçam que podem ver e ouvir as reportagens da Voz da América em português em www.voaportugues.com. Podem também conversar connosco pelo Facebook, seguir-nos no Twitter ou conversar connosco através do WhatsApp. O número é mais um 908-652-458.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países, Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 18 de julho de 2015, e convosco está, na apresentação, Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, a onda média os 1.530, internet www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, e estamos em FM com a Rádio Pidjiguiti em Bissau. Estamos ainda em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. E dentro de alguns minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais dos Estados Unidos. Mas para já, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa do mundo neste sábado.
Obrigada, Ana. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8 da Voz da América aqui na cidade de Washington. Na técnica, Wojciech Zorniak, na apresentação do noticiário deste sábado, o Paulo Oliveira. Os bancos gregos fechados desde 29 de junho vão reabrir na próxima segunda-feira. A decisão surge na sequência do Banco Central Europeu ter anunciado que irá reforçar os fundos de emergência para o sector bancário, uma vez que Atenas concordou com as reformas necessárias para negociar um novo resgate financeiro. Uma explosão de um carro armadilhado destruiu hoje o centro de Khan Bani Sad e a cidade iraquiana a norte de Bagdá, causando pelo menos 115 mortes, incluindo mulheres e crianças. O ataque ocorreu numa área predominantemente xiita de Khan Bani Sad, no mercado onde as pessoas fazem as compras para o feriado Eid al-Fitr, que assinala, aliás, o final do Ramadão. O grupo intitulado Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. A Arábia Saudita deteve mais de 400 pessoas, na maioria sauditas, suspeitos de laços com o grupo militante Estado Islâmico. O Ministério do Interior Saudita indicou à agência de notícias oficial que as detenções foram parte de uma operação para impedir ataques do Estado Islâmico contra mesquitas, uma missão diplomática, forças de segurança e instalações governamentais na província de Sharura. O presidente dos Estados Unidos voltou a refutar as críticas contra o acordo nuclear com o Irão, que enfrenta forte oposição aqui no Congresso norte-americano. Obama disse no seu discurso semanal que sem este acordo arriscava-se uma nova guerra na região mais volátil do mundo. Os parlamentares norte-americanos dispõem de 60 dias, a partir da apresentação oficial no Congresso, dos documentos das negociações de Viena, para aprovar ou rejeitar o acordo. Ayatollah Khomeini, o guia supremo iraniano, afirmou que o acordo nuclear alcançado com as potências ocidentais não vai mudar a postura do Irão relativamente aos arrogantes Estados Unidos, nem a política de apoio aos seus amigos na região. O centro comercial Westgate, localizado na capital caniana, reabriu hoje, quase 2 anos após se ter tornado cena de um dos piores ataques terroristas naquele país, poucos dias antes da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O centro comercial reabriu este sábado com novas medidas de segurança, incluindo máquinas de raio-x, detectores de explosivos, entre outras medidas. Autoridades da região ocidental do Afeganistão indicaram que um agente explosivo colocado à beira da estrada matou 6 polícias. As mesmas fontes referem que os polícias foram mortos quando a sua viatura fez explodir uma mina na província de Herat. A agência de notícias francesa indicou que 3 agentes da polícia ficaram igualmente feridos. Ninguém reivindicou de imediato a responsabilidade pela explosão, embora a mesma tenha todos os sinais dos militantes talibã.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, sábado, 18 de julho de 2015. Amigos ouvintes, na emissão de amanhã, domingo, vamos falar da Feira das Cidades e Municípios de Angola. E na segunda meia hora iremos conversar com a doutora Nídia sobre saúde, iremos falar de queimaduras e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é um amigo ouvinte de São Tomé. Portanto, isto amanhã, domingo. Portanto, esperamos poder contar com a vossa companhia amanhã. Mas para já, a música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que ocupa a terceira posição, Watch Me, interpretada por Silento.
Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay, okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay,
okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay,
ooh,
okay,
ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me,
you do,
watch me, watch me,
you do.
Break your legs,
right down,
tell them break your legs,
break 'em,
break your legs,
right down,
go and break your legs,
break 'em,
break your legs,
right down,
go and break your legs,
break 'em,
break your legs,
right down.
Now I mean
bop,
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 bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop, bop.
Now watch me whip, now watch me nay nay. Now watch me whip, whip, watch me nay nay.
Why me do it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nay nay.
Okay.
Now watch me whip, whip, watch me nay nay.
Can you do it?
Now watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay,
ooh,
okay,
ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh, watch me, watch me, ooh,
okay,
ooh. Now watch me, you. Now watch me, Superman.
Okay.
Now watch me, you. Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in your
soldier.
Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in your
soldier.
Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff, Duff,
Era Silento com Watch Me na terceira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o cantor americano 50 Cent entrou com um pedido de falência. Em documento enviado às autoridades americanas, o cantor Curtis James Jackson, verdadeiro nome do rapper, estimou os seus ativos e passivos entre 10 milhões e 50 milhões de dólares. O pedido de falência pode proteger 50 Cent de ter de pagar aos seus credores e foi apresentado alguns dias depois da justiça ordenar o rapper a pagar 5 milhões de dólares a uma mulher que aparece num vídeo de sexo. A gravação foi disponibilizada na internet em 2009. Os advogados do rapper negam que ele tenha tido qualquer responsabilidade na divulgação do vídeo. Segundo um tribunal de Nova York, 50 Cent violou os direitos civis da vítima, além de infligir forte stress emocional. O advogado da acusação pedia uma indenização de nada menos, nada mais do que 20 milhões de dólares. Este ano, a revista Forbes noticiou que o cantor acumula uma fortuna de pelo menos 155 milhões de dólares. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor Walk the Moon.
The chemical, physical, kryptonite.
Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com Weekend e o tema Can't Feel My Face. And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. Era o tema Can't Feel My Face. Mais notícias do mundo da música, o guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, anunciou que editará um álbum a solo a 18 de setembro, o seu primeiro trabalho em 23 anos. Intitulado Cross-Eyed Heart, o disco tem influências do blues e do reggae, precisou o músico. Este é o terceiro álbum a solo do guitarrista dos Rolling Stones e conta com a colaboração de vários artistas, entre os quais Norah Jones, com quem cantará em dueto, Aaron Neville, do baterista Steve Jordan e também do guitarrista Waddy Watchell. Keith Richards, 71 anos de idade, editou o seu primeiro álbum, Talking Sheep, em 1988 e o segundo, Main Offender, em 1992. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com OMI e o tema Cheerleader.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you?
cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She knows like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, 'cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader.
Era OMI com Cheerleader. E deixamos um amigo ouvinte neste programa musical da Voz da América com Wiz Khalifa e o tema See You Again, que continua a ocupar a primeira posição.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place.
Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. When I see you again,
first you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. And every road you take will always friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
Quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Os bancos gregos fechados desde 29 de junho vão reabrir na segunda-feira. A decisão surge na sequência do Banco Central Europeu ter anunciado que vai reforçar os fundos de emergência ao sector bancário, uma vez que Atenas concordou com reformas necessárias para negociar um novo resgate financeiro. Uma explosão de um carro armadilhado destruiu o centro de Khan Banisad, cidade iraquiana a norte de Bagdá, causando pelo menos 115 mortes, incluindo mulheres e crianças. O ataque ocorreu na área predominante xiita, no mercado onde as pessoas faziam compras para o feriado Eid al-Fitr, que assinala o final do Ramadão. O grupo intitulado Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. A Arábia Saudita deteve mais de 400 pessoas, na sua maioria sauditas, suspeitas de laços com o grupo militante Estado Islâmico. O Ministério do Interior saudita indicou à agência de notícias oficial que as detenções foram parte de uma operação para impedir ataques do Estado Islâmico contra mesquitas, uma missão diplomática, as forças de segurança e instalações governamentais na província de Sharura. O Ministério do Interior acusou os detidos de terem efetuado dois ataques bombistas suicidas em maio, que mataram pelo menos 25 pessoas em mesquitas xiitas muçulmanas. O governo acusou igualmente os detidos de um tiroteio em novembro que matou 8 pessoas numa aldeia do leste da Arábia Saudita. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, voltou a refutar as críticas contra o acordo nuclear com o Irão, que enfrenta oposição no Congresso norte-americano. Obama disse no seu discurso semanal que sem este acordo arriscava-se a uma nova guerra na região mais volátil do mundo. Os parlamentares norte-americanos dispõem de 60 dias, a partir da apresentação oficial do Congresso dos documentos das negociações de Viena, para aprovar ou rejeitar o acordo. Obama vai tentar convencer pelo menos um terço do Congresso, dominado por seus adversários republicanos, que são muito hostis, a não impedir a suspensão de sanções norte-americanas contra o Irão. O Ayatollah Khomeini, o guia supremo iraniano, indicou que o acordo nuclear alcançado com as potências mundiais não vai mudar a postura do Irão relativamente aos arrogantes Estados Unidos, segundo ele, nem a política de apoio aos seus amigos na região. O centro comercial do Westgate, localizado na capital caniana, reabriu hoje, quase 2 anos após se ter tornado cena de um dos piores ataques terroristas no país, a poucos dias da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O centro comercial reabriu este sábado com novas medidas de segurança, incluindo máquinas de raio-x, detectores de explosivos e, entre outras medidas. Apenas um pequeno número de funcionários do centro que estavam presentes quando o ataque ocorreu voltaram ao centro comercial para trabalhar. Elementos do grupo militante Al-Shabaab assaltou o centro comercial de Westgate a 1 de setembro de 2013, lançando granadas e disparando contra os clientes e os funcionários daquele centro. Autoridades da região ocidental do Afeganistão indicaram que um engenho explosivo acostado à beira da estrada matou 6 polícias. As mesmas fontes referem que os polícias foram mortos quando a sua viatura fez explodir uma mina na província de Herat. A agência de notícias francesa refere que 3 agentes da polícia ficaram feridos. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pela explosão, embora a mesma tenha as marcas dos militantes talibã. Recordamos que os bancos gregos fechados desde 29 de julho vão reabrir na próxima segunda-feira. Uma explosão de um carro armadilhado destruiu o centro de Khan Banisad, cidade iraquiana a norte de Bagdá, causando pelo menos 115 mortes, incluindo mulheres e crianças. O ataque ocorreu numa área predominantemente xiita, num mercado onde as pessoas faziam compras para o feriado Eid al-Fitr, que assinala o final do Ramadão. A Arábia Saudita deteve mais de 400 pessoas, na maioria sauditas, suspeitos de laços com o grupo militante de Estado Islâmico. O Ministério do Interior acordou os detidos de terem efetuado 2 ataques bombistas suicidas em maio, que mataram pelo menos 25 pessoas, mesquitas xiitas muçulmanas. O presidente dos Estados Unidos voltou a refutar as críticas contra o acordo nuclear com o Irão, que enfrenta forte oposição no Congresso norte-americano. Os parlamentares norte-americanos dispõem 60 dias, a partir da apresentação oficial no Congresso dos documentos das negociações de Viena, para aprovar ou rejeitar o acordo. O Ayatollah Ali Khamenei, o guia supremo, afirmou hoje que o acordo nuclear alcançado com as potências mundiais não vai mudar a postura do Irã relativamente aos Estados Unidos, nem a política de apoio aos seus amigos na região. No Quênia, o centro comercial Westgate, localizado na capital queniana, reabriu hoje, 2 anos após se ter tornado cena de um dos piores ataques terroristas no país, e isto há poucos dias da visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Apenas um pequeno número de funcionários do centro que estavam presentes quando o ataque ocorreu voltaram ao centro comercial para trabalhar. Autoridades da região ocidental do Afeganistão indicaram que um engenho explosivo colocado à beira da estrada matou 6 polícias. As mesmas fontes referem que as polícias foram mortos quando a sua viatura fez explodir uma mina na província de Herat.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 18 de julho de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.